Na manhã desta sexta-feira, uma reunião com autoridades locais foi realizada na Câmara de Vereadores de Cascavel. O objetivo do evento foi discutir políticas públicas para o enfrentamento e combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Promotores, delegado do NUCRIA, juiz e representantes da Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social participaram do evento. Cada um expôs pontos importantes da discussão e, na sequência, a plenária foi aberta para perguntas. O secretário de Assistência Social, Hudson Moreski, fala da importância de se abordar sobre violência e exploração de crianças e adolescentes.
Tão importante que é o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que é um crime em que deve ser combatido a todo momento, e por isso da importância de estarmos falando sobre esse assunto, sensibilizando a população da prevenção, que é o principal caminho, pois uma criança que é vítima de abuso e exploração sexual, os impactos que traz na vida dessa pessoa, é impossível até de nós quantificarmos o quão prejudicial é. Então, por isso, da importância de estarmos falando sobre isso aqui, envolvendo a sociedade.
Em Cascavel, ações de combate são realizadas em várias unidades da rede de atendimento da Secretaria de Assistência Social. Conforme dados da Vigilância Socioassistencial, Cascavel identificou 29 casos de abuso sexual e um de exploração sexual em 2022. O bairro Universitário tem 5 desses casos registrados. Em seguida está o Interlagos, com 4 confirmações. Os outros bairros que estão no topo dos dados são Santa Cruz, Floresta e Cascavel Velho. Segundo a secretária de Educação, Márcia Baldini, cabe agora políticas que atuem no combate à violência e exploração e que, para atenderem essas crianças nessa situação, a secretaria está atenta.
Não são dados que estão sendo ditos aleatoriamente, são dados comprovados pela própria Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde e pelo Ministério Público. Agora cabe o papel de uma política intersetorial, justamente essa mesa de debate, onde nós temos o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o papel dos conselhos de acompanhamento, de fiscalização, é para garantir os direitos da criança ou adolescente, porque nós sabemos que a violência ela está presente em várias formas, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e principalmente a violência que priva a criança do seu direito de aprender, do seu direito à interação, do seu direito familiar. Então, trata-se de um debate muito importante. Temos que realmente unir força para proteger as crianças e adolescentes sobre qualquer forma de violência. Os nossos profissionais, eles são bem atentos em relação a isso, há formações constantemente. Nesse ano, vamos fazer um grande debate no município, envolvendo as redes privadas, municipais e estaduais, em relação à identificação dos sinais de violência. Mas temos formação constantemente para isso e é muito perceptível a criança, quando ela está sofrendo alguma forma de violência, a mudança no comportamento que ela apresenta na escola. A retração, ou às vezes é o caso mais indisciplinado, a tristeza que ela comete, ela começa a se esconder. E o profissional, já percebendo isso, encaminha, né, para a rede de proteção, que é uma rede intersetorial formada pelas secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e o Poder Judiciário.
O juiz da Vara de Infância e Juventude de Cascavel, Fabrício Mussi, diz que a preocupação não é apenas com a vítima, mas também com o infrator. Para ele, em alguns casos, o crime é cometido por adolescentes e é preciso achar soluções de penalização e tratamento.
A criança, na pior das hipóteses, a gente acolhe, protege ela no acolhimento, às vezes até contra a vontade, às vezes até com um pouco de violência institucional. E até que ponto a gente pratica violência para preservar de uma outra violência, e aí tem que pensar no qual é o momento de botar o pé no freio ou não, e o que fazer com o agressor, e às vezes o que fazer com o agressor quando ele é um adolescente. Aí eu fico pensando, tive um caso aqui, um município vizinho, teve um abuso sexual dentro de casa, e olha como é a situação, né? O abuso foi dentro de casa. Aí, por N soluções, qual foi a solução que arranjaram? Vamos encaminhar o adolescente agressor para um parente que não quis cuidar dele quando soube do abuso. Bom, como todo mundo vem parar em Cascavel, nosso adolescente foi acolhido em Cascavel. Aí a família da vítima, que fez? Mudou-se para Cascavel. Aí o juiz da cidade vizinha sentencia. E o menino que aqui estava acolhido vai para o Sense. Tudo bem. E aí o guri vai sair do Sense e vai para onde? Tudo bem, conseguimos tratar a vítima, conseguimos tratar a família, conseguimos tratar nossa educação, e esse adolescente, a família conseguiu aceitar em casa e aparentemente está tudo bem, mas esse é um caso emblemático. O que nós vamos fazer com as situações de abuso sexual? E isso é que eu começo a pensar, eu que me preocupo envolvendo os agressores. Porque afastar de casa é fácil quando a família colabora. Porque muitas vezes a família não quer o afastamento do agressor. Mandar e tirar de circulação um tempo e fazer uma contenção na cadeia ou na unidade de internação também é fácil, só que essas soluções não são eternas nem definitivas. E talvez aqui a gente tenha que começar a pensar em situações, como nós vamos tratar, e aí no plano da consequência também, para ajustar essas famílias para que elas possam seguir depois.
Eu volto com você, Cristina.